Renascença, a par com o mundo. Muito bom dia, bom fim de semana, porque é sexta-feira, dia do visto de fora. Em estúdio já estão os nossos dois jornalistas estrangeiros a viver há muitos anos em Portugal, a Begonha Inigas, o Olivier Bonamici, numa belíssima conversa sempre muito bem moderada pelo Miguel Coelho. Sim, porque às vezes é preciso ter mão nesta gente, não é assim, Miguel? Bom dia a todos.
Nem sempre é fácil, realmente. Obrigado, Paulino. Bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Visto de Fora, Begonha, Olivier. Temos uma agenda cheia hoje, portanto, preparem-se. CEF, TAP, Covid, enfim, etc. Mas já lá vamos, porque primeiro, realmente, o mais importante, Begonha. Então, o rei emérito Juan Carlos quer voltar à Espanha?
Ai, não sabia eu que íamos começar com a Espanha. Pensei que íamos começar com a França. Não, estava a brincar. O rei emérito, sim, Juan Carlos quer voltar a Espanha. Como sabem, os nossos ouvintes, está na Arábia Saudita, está longe de Espanha, exiliado, entre aspas, porque realmente, pronto, está a ser investigado, não é? Por temas de corrupção e de dinheiro ilícito, não é? Por favores. E ele quer voltar a Espanha no Natal, o que se está a filtrar na imprensa espanhola.
E já deu uma prenda de Natal ao fisco espanhol.
Exatamente, e então essa prendinha, sabem de quanto é que é? É de 678 mil euros, estão a ouvir bem, que pagou ao fisco espanhol, às finanças espanholas, para tentar fugir a mais uma investigação a esa quantidade de dinheiro que ten en diferentes contas na Suíza. Estamos a falar de 30 millóns de euros que están a ser investigados e que non se coñece moito ben a procedencia. Então, ele pagou isto. O que están a dizer varios xornais españoles hoxe de mañá, Miguel, é que foi avisado por alguén, por algún inspector, por alguén do fisco español, para que ele pagase esta quantidade para tentar fugir a máis unha investigação. Então isto é unha auténtica novela.
Muito
isto
bem.
É argumento de novela.
E vamos também continuar a seguir, que já há alguns meses que temos vindo aqui a acompanhar as aventuras e desventuras da Casa Real Espanhola, né, em torno de Juan Carlos. Mas para já vamos avançar para os temas europeus e eu recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Numa altura em que em Bruxelas já terminou a Cimeira Europeia, o acordo sobre a chamada bazuca financeira era o mais aguardado e, como é habitual na União Europeia, à última hora as coisas acabaram por se resolver. Hungria e Polónia levantaram o veto e o plano de recuperação económica vai mesmo avançar. Esta solução encontrada, Olivier, de remeter a questão do Estado de Direito para as mãos do Tribunal Europeu de Justiça, agrada ou acabou por ser, de certa forma, uma vitória para os governos húngaro e polaco?
Eu diria que é uma vitória, sobretudo, é uma vitória financeira para a Europa. São duas coisas distintas. A nível financeiro, isto é ótimo, este acordo, porque toda a gente precisa do dinheiro. E claro que a Europa tinha um argumento de peso perante a Polónia e a Hungria, que eles precisam também deste dinheiro. É preciso dizer que os fundos que os dois países iam receber, vão receber, representam cerca de 4% do PIB para cada um dos dois países. Portanto, isto é enorme, enorme. Portanto, isto é uma vitória financeira. Ao nível da ideologia, eu acho que é um problema que foi adiado, apenas e só. Portanto, neste momento é complicado dizer, o mais importante é a questão financeira. De qualquer modo, a Europa teria arranjado um sistema um pouco diferente, teria sido mais complexo, mas este dinheiro, toda a gente precisa dele urgentemente. Ao nível da ideologia, é só adiar o problema, porque a Hungria vai ter eleições ainda aqui há 2 anos. Portanto, eu acho que é só algo de adiado.
E tu, Begonha, como é que vês esta solução que foi encontrada em Bruxelas?
Eu vim com muita esperança. Isto foi realmente ontem à noite, não é? Eu estava já quase a desligar o computador quando anunciaram isto, não é? E estamos a falar de 1,8 bilhões de euros, esta bazuca, denominada bazuca europeia. E além do que dizia Olivier, e que isto é importantíssimo para os fundos europeus, para os nossos fundos, os que precisamos. Os diferentes países, sobretudo estou a falar de Espanha.
Sim, sem
e de
dúvida.
Portugal,
o problema aqui é a questão do Estado de Direito, não é? Que estava ligada a estes fundos
acordo,
e que agora acaba por ser separada.
Sim, mas eu penso que o acordo, e acrescentar mais alguma coisa ao que disse o Olivier, o acordo foi bom porque A Polonia e a Hungría, digamos que se van, o Urban vai a casa un bocadinho, pode justificar tipo, ah, pronto, presionamos a Bruselas, mas, sobre todo, defendeu o seu Estado de Direito, por enquanto, é verdade, a ver que, o que acontece depois. E há unha coisa importante, e é que eles gañaran só un bocadinho con isto de que o Tribunal Europeo, non é, de Justiça, teña de aprobar, imaginen, a un país que non cumpra, non é, con algún dos acordos, ou para o caso dos fundos, non é, que alguma coisa non se cumpra, para o que son destinados, depois vai ter de decidir o Tribunal Europeo, non é, de Xustiza, se realmente que é o que se faz. Mas, pelo demais, foi máis un suceso para Angela Merkel. Eu vexo que isto é un suceso para a presidencia da Unión Europea.
E un alivio para António Costa, que já non vai ter esse problema em mãos a partir de 1 de janeiro.
Lembrense que falábamos semana passada disto, non é? Se o António Costa ver que o que acontecia e o que poderia acontecer com a presidência portuguesa da Unión Europeia, que vai começar-se em janeiro.
O que não correu assim tão bem em Bruxelas foi o encontro entre Ursula von der Leyen e Boris Johnson, porque a União Europeia e o Reino Unido continuam sem se entenderem, e estamos, Olivier, a apenas 20 dias do fim da fase de transição do Brexit. Ainda acreditas num acordo?
Sim, acredito num acordo. Sou uma pessoa naturalmente otimista, portanto, e sabemos como é que funciona a Europeia. É tudo. É a portuguesa, um pouco, a União Europeia. É a última
lá,
hora. É a última hora. Sim, agora, uma pequena parte. Eu já estou a viver o Brexit na pele, porque ontem estava a estudar por acaso isto, a ver um pouco as últimas notícias do Brexit, e recebi uma chamada da minha filha que me pediu. Pai, podes-me tratar, faz favor, rapidamente da questão do passaporte? Sim, porque a minha filha escolhia a infelicidade de namorar com um inglês. Ela podia escolher um grego, ou um espanhol, ou era muito mais simples para os papéis. Não, binga! E sobretudo antes do Brexit. Portanto, ela vai em fevereiro aqui, mas isto é uma pequena parte. Agora, em relação à Inglaterra, sim, a questão é que, da mesma forma que a Hungria e a Polónia, as duas partes têm muito a perder, sem acordo. Agora, a Inglaterra, eu acho que tem que aceitar absolutamente que as regras do jogo, mesmo não fazendo parte da União Europeia, e tem que haver regras do jogo para haver uma concorrência normal, leal, por assim dizer. E só que a grande questão agora é que eles têm um trunfo, e eles dizem, olha, nós recuperamos a nossa soberania, e nós quisemos isto. Portanto, eu acho que vai ser uma questão aqui de encontrar um compromisso de última hora, e confio na Angela e na Úrsula, esta dupla alma, para resolver esta situação em breve.
E temos o Boris Johnson en forza, como dicía Olivier, e temos de prazo só, é verdade que isto parece Portugal, non é? Até o fin mesmo, até domingo, se puseran de prazo nese xantar a dois, non é, de Bruselas, entre o Boris e a Úrsula, que non correu ben, como dicían, até domingo. E para mí, dois temas que me preocupan. Por un tema, e falo porque Portugal é un país con moita pesca, non é? Como acontece tamén con a España e aliás a Galiza, non é? E há un tema de precisamente que eles non chegan a un acordo, pelo tema das aguas, non é? Das aguas tamén do Reino Unido, como é que utilizar para o tema da pesca. E depois há un tema que, claro, desde cá vemos longe, moito longe, mas que é un tema moito importante, que é o tema da fronteira da Irlanda do Norte, non é?
Sim, desde o início, un dos maiores obstáculos.
Desde o inicio, as aduanas, todo iso. Entao, o Boris Johnson está en forza, está a gañar popularidade no Reino Unido, iso tamén é perigoso para nós, non é? E, mas, con todo, como dixía Olivier, eles precisan mesmo, por moito que le digan os seus discursos, pronto, que fin, que a soberanía inglesa, todo iso, o do Reino Unido, precisan tamén de Europa, do resto da Europa. Por tanto, eu confío e vamos torcer para que realmente se chegue a un acordo antes de domingo à noite.
Veremos, sendo que a conduta política de Boris Johnson não é habitualmente
não.
Muito, muito previsível, mas
para nada.
Veremos. E quanto à pandemia na Europa, o cenário continua a ser, claro, preocupante, mas a várias velocidades. Há países como a Alemanha, onde a situação está a piorar e a causar grande alarme. Há outros como a Bélgica, onde a segunda vaga está em franco declínio. Isto é também o caso de Espanha, não é, Begonha? Com muito menos
Sim.
casos nos últimos dias.
Isso é.
E permite, de alguma forma, forma aos espanhóis respirar com algum alívio ou não é caso para tanto?
Mas estamos bastante cautos e cautelosos, muito cautelosos, porque é verdade que Espanha, que é incrível, isto da pandemia é que realmente ninguém percebe, então ninguém se pode pôr uma vitória antes de tempo.
Sim.
Porque a Espanha, lembre-se, a Espanha e a Itália eram os piores países, não é? na primeira onda, e agora é o país da União Europeia que está a ter nestes últimos dias menos contágios por número de habitantes, é dizer, está a ter menos a 100 e tal contágios por 100 mil habitantes de
sim,
média.
Chamada incidência.
Mas é que ontem, por exemplo, em Espanha, estou a ver os dados das últimas 24 horas, tivemos 4.595 casos diagnosticados, em Portugal foram 3.000 e tal, imagine, e em Espanha temos quase 50 milhões de habitantes, e depois tivemos 300, é verdade que o número de mortos continua a ser, por número de habitantes, maior do que no caso e de casos do que Portugal, porque ontem em Espanha tivemos 325 mil mortos. Mas houve muita polémica com este caso do número de positivos na Espanha nos últimos dias, porque o INE, que é o Instituto Nacional de Estadística Espanhol, publicou os dados da pandemia, que é um instituto oficial e muito rigoroso, os dados da pandemia em Espanha, desde que começou. E então, segundo o INE, de março até maio, morreram em Espanha 45.684 pessoas por Covid. 13.000, ou mais 13.000, do que tinha dito o governo de Pedro Sánchez. Portanto, o número de mortos é muito maior. Mas, aliás, eu penso que como acontece em Portugal, não é? E em todos os países, porque há muitos mortos que realmente, muitas mortes que não se sabe ou não se diagnosticou que era por Covid, mas que sem dúvida foi por isso. Não é?
E em França, Olivier, os casos de Covid continuam mais elevados, não é? Do que se esperava, e as restrições vão por isso ser mais apertadas do que estava previsto.
A grande questão era saber se ia haver Natal ou não, porque o governo francês tinha previsto nesta fase do Covid 5 mil casos por dia, é o dobro neste momento em França, mas o número não está a explodir, está a estagnar. Bom, mesmo assim é muito mais do que o previsto pelo governo francês. Resultado, a grande questão dos franceses era saber se o governo eventualmente ia voltar atrás ou não. Não voltou atrás. Os franceses vão ter o Natal, vai haver liberdade de circulação no dia 24, não vai haver no dia 31. Em paralelo, acaba o confinamento na próxima semana e que recomeça a haver o recolher obrigatório, uma hora mais cedo, portanto será das 8 da noite até às 6 da manhã. Agora, o que é incrível em França, e vamos falar disto em Portugal, eu diria que é a mesma coisa, duas pancadas, eu diria, dois stress. A questão dos testes, agora toda a gente que eu conheço quer fazer um teste, antes do dia 23 ou 24, portanto não sei como é que vai ser possível, porque vai ser uma fila, não sei, vai ser uma loucura. E segundo ponto, que é, e posso falar do meu caso pessoal, mas que é, parece que o stress agora, em relação aos convidados do Natal, parece negociações dignas da União Europeia, ou das Nações Unidas, ou da NATO. Quem é que vem? Quanto é que vamos ser? Como é que fazemos cuidado? Quem é que. Ou seja, é uma loucura. Eu ando em negociações com a minha irmã há duas semanas sobre quem é que vem e não vem. Isto, imagino que aqui, vamos falar daqui a pouco, será o caso.
Sim, em Espanha, Begoña, a liberdade de circulação no Natal vai existir?
Vai existir por enquanto. Em Espanha, dizer, não se. Adiantáronse as medidas de Natal, como ben saben, xa comentábamos semana pasada, non é? Temos un límite, lembro, de 10 persoas, digamos, por casa, non é? Non vai haber, en principio, restricións a circulación, como preguntabas, entre municipios. Neste momento que eu saiba, non há ningún municipio levantáronse as restricións, aliás, até o último axo que ficaba, que era na Rioja, Arnedo, con límite perimetral se levantou as restricións. Portanto, por enquanto, se non mudaren as coisas e continuan os números iguais de contagiados, podese circular entre municipios. Agora estou, sim, a lembrar a unha comunidade autónoma como é as Asturias, o que ten o limite de que non se pode sair da comunidade autónoma, mas penso que para o Natal, sim, porque realmente os números están a ser bons, mas con todas as persoas acho que España mudou un bocadiño a perspectiva. Si no verao, as persoas estaban como moito a vontade, todo iso, as persoas penso que están moito, moito máis sensibilizadas e as persoas teñen medo. E o que dixía Olivier de negociar, no, entre as familias, a ver que está, que vai, que fica, está a acontecer en todos lados, no? A pandemia está a traser
sí.
Este tipo de problemas que realmente son moito, non sei, é moito grave isto que está a acontecer.
E o que é interessante, faltam 15 dias, 10 dias, 15 dias para o Natal, e vamos ver na Europa se vai haver um país que vai ou não fazer marcha atrás total. Neste momento não há na Europa. Houve, no entanto, o Quebec, não faz parte da Europa, mas o primeiro julho de Quebec foi terrível. Portanto, duas semanas depois de ter anunciado que ia haver Natal, marcha atrás total.
Sim, exatamente.
E isto é terrível.
Sim, sim, é que
vamos
temos
também
de
falar
viver...
sobre a situação que está prevista para Portugal. Eu queria só lembrar antes que este Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus.
Porque em Portugal também foi anunciado nesta última semana o alívio de medidas no Natal. Há quem tema é que depois desta flexibilização venhamos a ter uma terceira vaga em janeiro, porque as famílias provavelmente estarão mais próximas, mais pessoas a circular. Justifica-se ou não, e essa é a questão, permitir as viagens no Natal ao encontro das famílias com esse risco adicional que pode depois acarretar, Olivier?
É assim, o risco há sempre. Agora, o que acho curioso no caso do governo português é não haver até agora uma recomendação de números, dizer ok, 4 ou 5.
Aliás, o governo disse que não iria fazer essa recomendação.
Sim, só que o problema é depois, vais ver, por exemplo, no caso, eu não, admito que eu não entendo, como no caso da Espanha e no caso da Alemanha, acho que a recomendação ela é super elevada, que é 10 pessoas, isto é uma loucura. Até fiquei do estado da Alemanha ainda mais surpreendido que no caso da Espanha, porque muitas vezes pensamos ok, nós, países latinos, pronto, não sei o quê. Mas a Alemanha. É que Merkel ontem estava a chorar no Parlamento.
A imagem da Merkel foi, para mim, a imagem da semana.
Ao mesmo tempo, como é que é possível que a Alemanha e a Espanha, 10 pessoas, portanto, é isto a negociação que estou a ter com a minha irmã, é que a minha irmã, mesmo com os adultos e as crianças, íamos respeitar eventualmente, eu acho que em França são 6, o que é autoridade, que é aconselhado. Mas espera aí, mas é que a minha irmã íamos ser 14 ou 15?
Mas parece que não haver um limite desses em Portugal é um risco. Não,
eu acho que pelo menos dá uma indicação. Mesmo que, e eles não vão controlar, estou na Bélgica, eles já disseram que vão controlar, mas Portugal duvido que seja, e a Espanha também não vão
Olivier,
bater a porta.
Mas, Olivier, lembrem-se de uma coisa, e os nossos ouvintes têm de lembrar também, que temos dia 18 de dezembro, é dizer, sexta, daqui a uma semana, daqui a 8 dias, o governo vai reavaliar como é que está a situação, e dizer, agora estamos a ser testados, estamos com muitos limites a circulação, confinamentos, em 117 concellos de todo Portugal, desde dia 9, não é? Que começaram as novas medidas do novo estado de emergência. Então, nós temos, a diferença do que expliquei em Espanha, na minha rádio, na cadena COPE, e também no meu jornal, La Voz de Galicia, é que a diferença do resto dos países da Europa, em Portugal, estamos a ter umas medidas de confinamento e umas restrições super elevadas nas últimas semanas. Os que moramos, por exemplo,
eu
penso que em comparação, estou a dizer em comparação com outros países.
País, pensei
uma coisa.
Confinamento total
país,
em alguns países.
Em Portugal, há menos restrições. Que...
Mas, por exemplo, em Lisboa, há 4 ou 5 semanas, claro, estou consoante os municípios, que não podemos mesmo, temos o que chamamos em España toque de queda, não é? O recolher obrigatório a partir da 1 da tarde, tivemos limites à circulação, sim, mas ao fim de semana, mas 1 da tarde depois todos em casa, é dizer, há uma série de medidas que eu acho que estão bem tomadas e bem determinadas, não é? E depois no Natal, eu penso uma coisa, que isto é muito difícil para qualquer governante, porque se eles tivessem dito uma quantidade, surgiria também a polêmica. Então, o que está a dizer o governo é que apela à responsabilidade de cada uma das famílias. Então, isso também cria muita insegurança no sentido de que as pessoas tenham de sentir essa responsabilidade que pesa sobre elas. E penso que eu confio em que não as pessoas vão ter... os portugueses são umas pessoas certinhas, em geral,
sim,
e que vão ter sentido
comum. do pico desta segunda vaga, o governo também tinha colocado nas mãos das pessoas a sua responsabilidade, e, no entanto, isso não fez com que os números diminuíssem, pelo contrário.
Mas as coisas mudaram.
Vamos ouvir o Olivier, que está aqui a tentar falar.
Eu discordo completamente disto, porque para mim tem que haver número. O número não é para ser seguido, não é uma obrigação. Não é uma obrigação, mas é uma via. É uma via. Quando, e voltando ao meu caso pessoal, quando o governo francês diz 6, ok, eles não inventam, como a Espanha não inventa 10, não é com os dados, olha, 10, não, eles falam com especialistas. Portanto, quando a França dá 6, dá depois para falarmos de famílias para ter pelo menos, tu sabes lá dentro, que, ok, o governo diz 6, somos 12.
Capaz isto, de ser
isto, pelo menos tens uma indicação, tá, obrigação é impossível.
Cria a ideia de necessidade de contenção.
Mas está claríssimo que este Natal não vai ser igual para ninguém. Não vai ser igual. E todos temos, Olivier, tu falavas da tua irmã, da tua família. Todos temos alguém nas nossas famílias que é de risco, que tem medo, que não se quer juntar. Portanto, se há reuniões que não se vão fazer. No caso de Portugal, ao limitar, eu penso que isso foi bem pensado antes, os fins de semana de antes, pelo menos nos concellos de máis riscos, ter o recoller obrigatorio a tía uma, estáse a limitar, por exemplo, os xantares de grupo, estáse a limitar esas reunións que se facían tanto, e dizer, van a aumentar os contagios, con certeza, mas tamén, se non nos reunimos no Natal, o problema é que morremos mesmo todos de pena.
Muito bem. Então, vamos ver qual é que será daqui a uma semana também a reavaliação que o Governo Português então vai fazer da situação em Portugal. Eu gostava de ouvi-los, ainda que de forma breve, sobre duas grandes polémicas que marcaram também esta semana. Uma sobre o CEF, de que já vamos falar. A outra sobre a TAP, o plano de reestruturação da TAP, foi entregue ontem a Bruxelas. Vai ser apresentado publicamente daqui a pouco, prevê mais ajudas do Estado, mas também corte de milhares de trabalhadores, redução de salários, redução de rotas. Isto para fazer face à crise na TAP, que, tal como outras companhias aéreas, têm estado praticamente em terra, dada a falta de passageiros causada pela pandemia. E eu gostava de ouvi-los sobre a situação nos vossos países. Como é que as transportadoras aéreas em França e Espanha resolveram este problema, Olivier?
Não, claro que não. França, o Estado francês tem cerca de 15% do capital da Air France e o Estado holandês igual com o KPLM, portanto, que é o grupo Air France-KPLM hoje em dia. Não, eles estão sempre a dar dinheiro, sempre a dar dinheiro.
Mas tem havido estes despedimentos, estes cortes?
Sim, houve a corte, mas esse custa uma fortuna ao contribuinte francês. Há menos debate do que aqui, se calhar, porque já está. Hoje em dia, o Estado português tem mais participação no capital da TAP, mas está longe de ficar resolvido. Aliás, o Estado francês tensiona agora a aumentar o seu capital na Air France para salvar o máximo a companhia francesa.
E em Espanha, Begonha?
Em Espanha não há problema, não há tema, porque houve polémica na altura, não é? Lembro cá nestes microfones que privatizou-se o 97%, mais do 97% da Iberia, que todos coñecen a compañía Iberia, no ano 1999, dizer, aí estaba a gobernar o José María Aznar, no é, en España, e entao grande parte dese capital dividiuse, entao, a moitos accionistas, entre eles, por exemplo, British Airways, de feito, chegouse ao acordo, no é, entre a Iberia, British Airways e outras compañías, grandes compañías, para criar un grupo que é o que se está a facer agora en xeral en Europa, é o grupo máis forte. Estamos a falar da sexta compañía do mundo, no é? Entao, a Iberia ten a súa crise, ten as súas tamén percas neste momento con a pandemia, mas realmente é unha compañía privada, é unha multinacional, e entao é un problema que non existe, no é? Neste momento,
muito
dizer,
bem.
Existe a crise, mas non este problema político.
Porque há outro caso que ainda promete dar muito que falar, é o do CEF, relacionado com a morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa. Foi já em março, mas só esta semana é que a diretora nacional do CEF saiu, e o próprio ministro da Administração Interna está agora com o lugar em risco. O que eu vos pergunto, Olivier, como é que têm visto este caso?
É uma vergonha, enfim, não há palavras para isso. Não parece Portugal, não parece. Isto é selvageria inacreditável. Agora, para ir mais
mas
além...
Mas é só o ponto da selvageria, já seria muito, ou também a questão política?
Mas isto é isso que eu quero chegar agora aqui. Eu acho que isto é tão grave, tem que haver responsabilidades políticas. Isto não é uma brincadeira, isto é um primeiro ponto.
Há poucos minutos, em Bruxelas, o Primeiro-Ministro António Costa renovou a confiança no Ministro da Administração
o que
Interna.
O que ia dizer eu, porque estava a ver agora...
Mas deixa só o Olivier agora concluir, por favor, já falas.
Em dezembro de 2019, o Comitê Antitortura do Conselho Europeu já falava desta questão em Portugal, mas Eu vou mais além e assumir algo que pouca gente tem falado, que tem a ver com a comunicação social, da qual eu me incluo. O caso é desde março. Não estou a perceber, não. Mas então, mas é agora que se fala disto? Porque eu lembro muito bem, portanto, é por isso que eu assumo a minha responsabilidade também, de saber deste caso desde o mês de março. Eu podia ter chamado também os meus colegas, neste caso, eu, pronto, eu não teria feito peça sobre isto, eventualmente aussi. Primeiro, não fiz peça eu. Depois, a comunicação social aqui quase erudiu o caso. E recordo uma notícia do mês de março, o Bloco de Esquerda, podia ser outro partido, neste caso não importa, requer a audição do Ministro da Missão Externa sobre o homicídio ucraniano no aeroporto de Lisboa, março de 2020. E estamos em dezembro.
É mais um caso que foi atropelado pela pandemia também.
É um fracasso apenas, não apenas para mim da classe política, mas também da classe jornalística da qual
Begoña?
Eu me incluo.
É um fracasso de todos. Para mim é um fracasso de todos. É verdade que também não podemos criticar a toda a imprensa, não é? Porque tivemos uma série de jornalistas do Público e do Diário de Notícias que foram os que puxaram por esta notícia, não é? Mas é verdade que isto foi no mês de março. Estávamos muito preocupados todos com a pandemia. Este tema esqueceu-se. E este tema, eu acho que aproveitou-se politicamente para meter na gaveta, como se diz em Portugal, não é? Meter, deixar, para que isto non isto se esquecese, non é? Estas cousas que acontecen tantas veces, non é? Non se faz nada para ver se isto si as persoas depois non se lembran. Mas por sorte houve persoas, houve xornalistas que lembraran. Então, neste caso é verdade, mea culpa tamén para min, porque na altura non fiz nada sobre isto. Lembro que si sí, tiñamos falado sobre isto nun programa de televisão no que eu colaboraba.
E o ministro ten ou non condições para continuar?
Mas eu penso o ministro, o Antonio Costa, acaba de garantir e acaba de demostrar a súa confianza no ministro da Administración Interna. Então, condições para o primeiro ministro ten, non é? Mas o caso é, vai se aguantar esta presao? E dizer, até quando é que se vai aguantar? Porque realmente agora ele está a ser ollado dun outro xeito. Então, estou a falar do Cabrita, do ministro da Administración Interna.
Isto está enfraquecido.
Está então, muito enfraquecido, então, a ver que é o que
vamos
acontece
concluir este caso com
o
Olivier.
Sim, o que é importante agora, eu acho que não é tanto para mim a dimissão do ministro da Administração Interna, é mais a questão de saber se é, como diz o presidente Marcelo Rebelo de Sousa hoje ou ontem, um caso sistemático ou não.
Exatamente.
Ou seja, o que é que há por trás desta máquina do CEF?
Sim.
Isto é que é super importante para mim.
Muito bem, Olivia, concordo contigo.
Muito bem, vamos avançar. Está na hora do índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Pomos aqui sempre à prova os conhecimentos da Begoña e do Olivier sobre a língua portuguesa, que, como sabemos, está repleta de expressões curiosas. Por exemplo, e ainda há pouco falámos aqui dos problemas das companhias aéreas para voar, arrastar a asa, o que significa? Esta o Olivier sabe de certeza, que é especialista.
Arrastar asas?
E arrastar a asa a alguém. O que é que quer dizer arrastar a asa a alguém?
Arrastar
Olivier,
a Begoña primeiro.
É gozar com alguém?
Não é.
Arrastar a asa é quando estás assim sem vontade de fazer.
Sem vontade?
Sim, sem vontade. Assim, arrastar a asa.
Vou dar-vos uma pista, é quando está com vontade.
É ao contrário.
Estavas quase lá, Begoña, estavas quase lá.
Depois, com vontade
dá um
de
exemplo,
quê?
Dá um
existem,
exemplo.
Vamos ter de avançar, porque estamos com pouco tempo, mas arrastar a asa a alguém significa tentar seduzi-la, tentar conquistar alguém.
Arrastar a asa.
Isto é para mim, isto
Vista,
a reputação. A reputação.
Tu estás continuamente a arrastar a asa, não é? Continuamente.
O galo ao cortejar a galinha, arrasta a asa. Em português, arrastar a asa a alguém a querer, enfim, namorar. E pensei que com a tua fama de namoradeiro soubesse, Olivier. É imperdoável.
Índice de Tugalidade.
E não podia faltar também o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos dois comentadores. Vamos ao negativo, Begoña.
Pois é que estávamos a falar do Natal, como é que vai ser o Natal nos nossos países. Eu ontem estava a ler com muita atenção um artigo de opinião que publicou o presidente do meu jornal, do Lavo de Galicia, Santiago Fernández Latorre, que pode se ver na net, onde fala precisamente de o que está a acontecer com os doentes de Covid. É dizer, às vezes nós não percebemos o que Ese calvario do doente de COVID, aínda que non se sea internado nos cuidados intensivos, como é que pasa, ou como há un antes e un depois dos doentes de COVID, e sobre todo esa como fican sus iños, por moito ben atendidos que se sean, e nun momento como que muda totalmente ou mudou a nosa sociedade con isto do COVID, mas sobre todo como fican sus iños e esa sensación de desamparo tan grande, tan grande, tan grande. Por tanto, eu mando desde cá un beixiño moito grande, un abrazo na distancia a todos os doentes de COVID, estexan nos hospitais, estexan nas súas casas, disto vamos a ir todos e isto forma parte da nosa sociedade e nos temos de axudar.
Claro que sim. Olivier, o teu negativo?
Bem, o negativo, eu tive ontem, admito, uma ligeira crise de saudade e vou dar alguns nomes: Pierre, Duarte, Maria Odile, Philippe, Charles, Chris, Francisco, são alguns dos meus amigos que não vejo regularmente por causa do Covid. E ontem pensei em que está, porque tem amigos vizinhos, que é mais fácil ver, não, mas não estou a falar destes amigos que não vivem em Almada. E pensei assim, é terrível porque às vezes vemos, mas primeiro não tanto como antigamente, em condições especiais, e está-me a sentir que há uma saudade recíproca. E o meu negativo é em relação a mim, a vocês, imagino, vivem o mesmo, a todos estes amigos que vemos menos, infelizmente, do que antigamente.
Isso não é o negativo da semana, é o negativo do ano. Begonha, sim, vamos ao teu positivo para acabar em alta?
Pois para acabar em alta, o meu positivo tem um nome: Xuxa Neves. É o dono da Farfetch, que se algún dos nosos ouvintes non sabe, é unha multinacional portuguesa que pronto vende artigos de luxo e de todo para o grande o mercado este de luxo.
Sim,
de
dos
moda.
Poucos unicórnios portugueses.
Exactamente, a nivel global. E non só iso, sino que ele ten unha fundação impresionante que apresentou há pouco en Lisboa, no que vai destinar a metade de todo o que ele gaña nos próximos anos para axudar a se formar a moitísimos, moitísimos executivos e portugueses. E por que falo do Xuxa Neves? Porque ele gañou, foi eleito por nós, pelos correspondentes estranxeiros en Portugal, como personalidade do ano de 2020. Por iso, unha salva de palmas para un emprendedor portugués.
Aliás, salva José, de palmas dos correspondentes estrangeiros. Muito
aliás,
bem.
José Neves, se você puder enviar um pequeno artigo de luxo à Begonha... Ela agradece com
não,
todo o
os jornalistas
não
se vendem, Olivier. Vamos ao teu positivo para acabar.
Não, eu adoro o filme do Hitchcock, sou fã de Hitchcock, e um deles do filme Janela Indiscreta, com
ai,
James
boa,
Stewart
boa.
E Grace Kelly, e acontece que eu vivo a Janela Indiscreta quase todos os dias. Isto é ótimo, isto adoro, admito, que é... Por causa do confinamento, estou muitas vezes na minha varanda e vivo à frente de vários apartamentos.
De telescópio também?
Eu adoro. Adoro ver
ai,
as pessoas.
Ai, ai, sabe
posso
Deus
acabar?
O que verás.
Posso acabar? Obrigado. Adoro ver as pessoas, tipo, estender a roupa. Outros estão a trabalhar. Às vezes eu imagino o que estão a fazer. Às vezes vejo um homem a beijar a sua mulher. Outras vezes vejo umas crianças a apanhar o gato. Eu adoro. Estou lá a trabalhar. Vejo e imagino também o que pode acontecer. Espero só apenas e só não viver o que o Stewart viveu na Janela Indiscreta e assistir a um homicídio à minha frente. É só isto.
Não, já basta o que temos aqui nas notícias diariamente. Olivier Begonha, estamos no fim de mais um Visto de Fora. Muito obrigado. Vamos estar
obrigado
aqui na próxima semana, se Deus quiser, para novo balanço da semana. Conversamos aqui sempre sobre a Europa, Portugal e os portugueses. E já sabe que pode também enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Mais uma vez, uma boa semana, Olivier. Vão arrastar as asas
bom
por aí.
Bom fim de semana.
E a quem nos ouve também, muito obrigado por terem estado connosco mais uma vez. Um bom fim de semana.
Renascença, a parte.